Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Amigos ouvintes, bem-vindos. Estou a partir agora com a Voz da América, emissão vespertina em português, de sábado, 24 de janeiro de 2015. A votos de um excelente sábado na nossa companhia. Convosco vai ficar, na apresentação, Ana Guedes. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Estamos em onda média nos 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão, para além das notícias do mundo, na reportagem de Angola, vamos falar das medidas que o governo pode tomar para mitigar o efeito orçamental da queda do preço do petróleo nos mercados internacionais. Depois, na segunda meia hora, vamos saber qual é a atualidade musical aqui nos Estados Unidos, vamos saber quais são as melhores da última semana em termos de música, queríamos dizer. Mas para já, então, vamos às notícias neste sábado.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte. O governo japonês está a analisar um vídeo mostrando aparentemente que um dos dois reféns nipónicos do Estado Islâmico teria sido executado. No vídeo, um dos reféns, o jornalista Kenji Goto, aparece empunhando fotografias do outro refém, Haruna Yukawa, em que aquele último parece ter sido degolado. O Estado Islâmico tinha ameaçado na terça-feira degolar os reféns se não fosse pago um resgate de 200 milhões de dólares. O governo ucraniano afirmou que pelo menos 21 pessoas morreram em consequência de disparos de rockets contra o mercado na cidade portuária de Mariupol. O ataque verificou-se poucas horas depois do líder dos rebeldes pró-russos na região de Donetsk ter afirmado que não haveria mais conversações de paz com o governo de Kiev. Mariupol encontra-se no mar de Azov, entre a Rússia e a península da Crimeia, recentemente anexada pela Rússia. Ontem, o líder da autodenominada República Popular de Donetsk, Alexander Zakarchenko, declarou que as suas forças atacariam as tropas governamentais até chegarem às fronteiras da região de Donetsk. Líderes mundiais estão a chegar à Arábia Saudita para apresentarem as suas condolências na sequência da morte do rei Abdullah. Apesar das tensões entre os dois países, o chefe da diplomacia iraniana, Mohammad Zarif, foi um dos primeiros a chegar. O presidente americano, Barack Obama, decidiu, entretanto, encurtar a sua visita à Índia para poder deslocar-se na terça-feira à Arábia Saudita. O rei Abdullah contava 90 anos de idade e encontrava-se hospitalizado com pneumonia. O seu meio-irmão, Salman, de 79 anos de idade, sucede-lhe no trono. O presidente americano, Barack Obama, vai a caminho da Índia para conversações com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, acerca das mudanças climáticas e também sobre as relações económicas bilaterais. Barack Obama será o primeiro presidente americano a assistir às cerimónias do Dia Nacional da Índia na próxima segunda-feira, assinalando a entrada em vigor da Constituição daquele país em 1950. A visita do presidente americano à Índia inclui uma cimeira bilateral e conversações económicas entre líderes empresariais americanos e indianos. Na terça-feira, Obama segue para a Arábia Saudita, como tínhamos dito há pouco, na sequência da morte do rei saudita. No Iémen, milhares de pessoas desfilaram hoje em protesto contra o grupo rebelde xiita Houthi, dois dias depois da demissão do presidente e do governo iemenitas. Os manifestantes desfilaram desde a Universidade de Sana, na capital, até aquelas que eram as residências dos líderes do país. Ontem, o governo americano anunciou a suspensão das operações de contra-terrorismo no Iémen, depois do colapso do governo apoiado pelos Estados Unidos. E por último, mergulhadores indonésios resgataram mais 4 corpos do fundo do mar no momento em que está a ser instalado um sistema para fazer flutuar até à superfície a fuselagem do avião da Air Asia, que se despenhou no mar de Java. Os destroços do avião encontram-se a cerca de 30 metros de profundidade. Fortes correntes impediram até ontem a entrada dos mergulhadores na cabina, quando encontraram 6 corpos ainda agarrados às cadeiras pelos cintos de segurança.
Obrigada às notícias do que faz a atualidade neste sábado, 24 de janeiro de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está a Voz da América, a emissão vespertina em português, transmitimos desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-34-8698. Lembramos que o Angola Fala Só pode ser ouvido na primeira meia hora, das 17h30 às 18h, em 9805, 13865 e 17820. E das 18h às 18h30, em 1530, 9800 e 15740. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
A baixa crescente do preço do petróleo no mercado internacional está a obrigar as autoridades angolanas a ponderarem várias medidas para mitigar o choque desta situação e preparar as populações para dias mais difíceis. Para nos falar sobre o assunto, ouvimos o presidente da bancada parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, o economista José Severino e o engenheiro agrónomo Fernando Pacheco.
A atual situação socioeconómica e financeira do país continua a mexer com os vários setores da política, sociedade civil e população em geral, a julgar pelas previsões inicialmente anunciadas por vários membros do Executivo angolano. Para confirmar este quadro de preocupação face à conjuntura do mercado internacional, com a baixa crescente do preço do petróleo a ditar as regras, o Presidente da República e do partido que sustenta o governo chamou na última semana os dirigentes do seu partido, militantes, representantes ministeriais e responsáveis de algumas empresas. Num encontro orientado por José Eduardo dos Santos, recomendou-se a preparação da proposta de revisão do Orçamento Geral do Estado para 2015 e sobre as pertinentes medidas a tomar. O encontro recomendou igualmente o estudo de um conjunto de medidas de aplicação imediata que permitam minimizar os efeitos negativos deste facto sobre a economia nacional e a vida das populações. Entretanto, esta semana, a Unidade de Análise Económica do Deutsche Bank da Alemanha considerou que Angola está mais bem preparada para responder ao choque petrolífero do que estava em 2008, mas alertou para a vulnerabilidade do abrandamento da economia chinesa. O presidente da bancada parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, levanta várias perspectivas que, no entender do seu partido, podem minimizar os efeitos da baixa do petróleo e aponta o Orçamento Geral do Estado como sendo o caminho inicial dessas medidas.
Nós vamos nos concentrar, obviamente, na grande questão que se vai colocar ao país, que é a de acompanhar, fiscalizar e controlar a gestão do Orçamento Geral do Estado. A grande questão que se vai colocar neste momento é saber em que medida é que, com a contenção que temos que fazer, com o resultante da baixa do preço do petróleo, é que nós devemos priorizar ou fazer desacelerar alguns dos setores da nossa economia e em que medida é que o Parlamento deve, digamos, criar o conforto do Executivo e do país para que os projetos estruturantes e aqueles que são nomeadamente do âmbito social não possam ser profundamente afetados no sentido de promover uma desaceleração da economia, uma contenção maior, digamos, das benesses que a população já está habituada a receber e, fundamentalmente, manter a ideia de que os sacrifícios que vamos ter que consentir têm que ser no sentido de estarmos todos unidos. E quando digo unidos, não é apenas na consciência de que a situação é difícil, mas unidos no sentido de cada um poder fazer a sua parte, os órgãos de soberania, os partidos políticos, a sociedade civil, comunicação social, igrejas, autoridades tradicionais, no sentido de fazermos aquilo que nos compete para que a situação do país não crie dificuldades acrescidas aos angolanos
e que possamos continuar a viver no mínimo possível de razoabilidade para que possamos ter a esperança de uma vida melhor.
Para o economista José Severino, uma das várias medidas que o executivo angolano deve tomar passam sobretudo na redução dos subsídios, um assunto que continua a levantar diversos debates.
E há aqui algumas vertentes de despesa que precisam de ser olhadas com mais acuidade, com mais determinação e atempadamente, porque senão o fosso vai-se aumentando. E depois as medidas terão que ser ainda mais drásticas. Portanto, para evitar choques, há necessidade de tomar algumas medidas, em nossa modesta opinião, que é reduzir a despesa. Uma das despesas é os subsídios. Não podemos continuar a subsidiar os combustíveis como estamos a fazer. Até porque temos que ter noção que os combustíveis é um bem importado. E quando estamos a consumir combustível, estamos a obrigar a que haja um peso sobre a balança cambial. Se nós não formos racionais no consumo de combustível, depois vai obrigar a desvalorização do kwanza. Desvalorizando o kwanza, com maior celeridade, os produtos, os bens de consumo vão ser mais caros. E é isso que nós temos que evitar. A outra questão, para além dos subsídios, é o consumo de energia elétrica, em que somos perdulários. Somos perdulários. Só não é perdulário nos combustíveis e na eletricidade quem pouco gasta. Portanto, o que estamos a dizer que é uma falácia dizermos que estas políticas são muito para defender as classes favorecidas. Nós podemos fazer políticas de taxas na eletricidade que sejam de acordo com a realidade social. Vamos dizer que as periferias podem ter uma taxa mais baixa. Não é difícil, não é difícil. E temos uma taxa mais compensadora dos custos nas zonas urbanas, ok? Onde há, de facto, o maior consumo. Um outro aspecto, ferramenta que nós temos são as cambiais. Hoje, que é um bem que o Estado tem e que, naturalmente, é preciso termos uma utilização racional. Portanto, o BNA está a fazer alguns ajustamentos, mas vai ter que continuar, evidentemente, nessa política, porque é um bem que escassa, que escasseia, e, obviamente, que na lei da procura e da oferta vai ter que ter um papel. Até porque, favorecendo ou mantendo a robustez do kwanza, isto só favorece as importações e tira a competitividade à economia interna. Um outro instrumento, aqui já não bem, mas um instrumento que o Estado tem, é a pauta aduaneira. Houve um excelente trabalho que se fez em 2011 e 2012, foram dois anos, em que a pauta devia ter entrado em vigor em 1 de janeiro de 2013, mas em função de peso de lobbies no país, vieram com o espantalho da inflação, o Executivo obviamente ficou com algumas reservas e levou um processo de amadurecimento que foram de 15 meses. O país perdeu. O que é que o país perdeu? Porque quando há penalização das importações, há mais investimento. Quando há mais investimento nacional, há menos importação. Portanto, temos uma balança cambial mais robusta. O país perdeu durante 15 meses. Mas são processos e agora temos que corrigir. E há alguns aspectos que têm que ser corrigidos rapidamente. Numa vertente, penalizar aquilo que não é importante. Eu ponho a questão das bebidas espirituosas e até do próprio vinho. Nós não somos, ninguém consome vinho todos os dias. Produtos em que há capacidades instaladas e que a concorrência externa, porque é muito competitiva, tem bom marketing, tem bons produtos, continua a pressionar a não utilização das capacidades internas. É preciso penalizar. O outro aspecto que se põe é favorecer o setor produtivo, que é retirar taxas aduaneiras e imposto de consumo, somas subsidiárias. Você, se estiver nesta camisa, está a pagar imposto de consumo sobre a taxa aduaneira sobre o botão, sobre a linha, sobre a etiqueta, sobre, eventualmente, num vestido, os melhores tecidos estão a ser penalizados. Então, a indústria nacional não pode competir com as importações. É preciso retirar os detergentes. O detergente, a matéria-prima principal que nós temos é a água, que é nossa. Mas não é nosso, não são nossos os produtos que vêm para fazer as garrafas, os boiões, não são nossos os odores, os perfumes, os conservadores, os estabilizadores, é tudo importado. E estamos a pagar taxa aduaneira e imposto de consumo. Para fazer elétrodos, por exemplo, estamos a importar matéria subsidiária, mas estamos a pagar. O resultado, os grandes utilizadores de elétrodos, por exemplo, uma Sonamet no Lobito, que tem um grande consumo, se o nosso produto é mais caro, prefere importar. O que é que o industrial vai fazer? Deixa de produzir, importa e vende. E então vai despedir trabalhadores e baixa-se o imposto industrial.
O engenheiro agrónomo Fernando Pacheco defende a regulamentação e fiscalização dos vários instrumentos jurídicos aprovados, cuja aplicação prática nunca foi concretizada.
Já falamos aqui bastante sobre a necessidade de reformas estruturais e eu acrescentaria e de cumprimento das leis que existem, porque frequentemente o que acontece é não cumprir as leis, não regulamentar as leis, e por vezes até nem sequer se cumprir certas normas de gestão que estão definidas e que depois não se cumpre. Por exemplo, a questão das aquisições ao exterior. Fala-se muito da proteção à indústria nacional e depois vemos determinadas instituições públicas a fazerem grandes aquisições de produtos que são produzidos no país ao exterior. Mas, e não pagam as dívidas que têm em atraso. Assim não é possível desenvolver a indústria, não é possível diversificar a economia. Eu assino quase totalmente aquilo que o... Mas no caso do concreto da justiça, queria fazer um pequeno acréscimo para tornar as questões mais explícitas. Estou a falar da questão dos bués. Os balcões únicos do empreendedorismo foram um sucesso no nosso país. Foram criados e propagandeados em 2012 e depois ficou-se por aí. Possivelmente hoje não temos mais empresários, exatamente porque os bués não funcionam. É necessário fazer funcionar os bués para que os tais micro e pequenos empresários surjam, criem emprego e paguem os seus impostos. Desta forma, sim, estaremos a resolver os problemas. De outra forma, não vamos resolver os problemas e corremos o risco. Daqui por algum tempo o preço do petróleo sobe e as coisas continuam na mesma.
Enquanto isso, o presidente da bancada parlamentar do MPLA fala de um outro assunto badalado que tem a ver com as autarquias e julga que este debate também deve constar na agenda de prioridades.
Em primeiro lugar, porque é necessário que discutamos ao nível da Assembleia qual é o universo ou o catálogo de tarefas, como foi orientado pelo Presidente da República, que devem ser realizadas pelo país e por quem? Porque há tarefas da Assembleia Nacional, há tarefas da Comissão Nacional Eleitoral, há tarefas do Executivo, há tarefas dos partidos políticos, há tarefas da sociedade civil, e por isso é preciso que, assumindo o problema das autarquias como um problema do país, nós todos devemos participar no diálogo sobre o modo como devemos caminhar e o papel que o Parlamento vai exercer, nomeadamente por impulso do grupo parlamentar do MPLA, é que haja uma discussão aberta, sensata, realista, com um espírito de razoabilidade, para que possamos encontrar os timings certos, as tarefas certas, os locais certos e as responsabilidades, no sentido de que possamos preparar um bom processo eleitoral, seja o processo para as eleições gerais de 2017, seja o processo das autarquias locais, porque não podemos, apesar de tudo, desligar um do outro, no sentido de que estamos a falar do reforço da democracia no nosso país. Vai passar por esses exercícios de eleição de representantes do nosso povo ao nível nacional e ao nível autárquico.
José Severino afirma que o país ainda não se encontra numa situação de austeridade. Ainda assim, considera que a pauta aduaneira pode ser um excelente instrumento para corrigir o déficit cambial e fiscal.
Portanto, há alguns acertos para fazer. Um dos aspectos que é trazer mais produto da agricultura. O Papagro veio confirmar aquilo que há muitos anos ele dizia, que há produção agrícola. Mas fica lá porquê? Porque não há caminhões. Os caminhões que nós precisamos são os caminhões da ocasião na Europa. Os caminhões novos são tecnicamente muito evoluídos, são mais caros naturalmente e nem sequer temos motoristas para eles. E, portanto, se os outros países da Europa do Leste, da África do Norte, compram os caminhões da ocasião da Europa, é porque eles são eficientes. Porquê é que nós estamos a pôr taxa aduaneira e estamos a pôr imposto de consumo sobre esses caminhões? Um pequeno agricultor, uma pescaria, uma pequena indústria precisa ter esses meios. Eu não posso, de maneira nenhuma, só quando preciso de ir ao porto buscar uma matéria-prima, ter que alugar um caminhão, porque leva tempo. Não posso ter produtos perecíveis à espera que um caminhão me chegue de quando em quando. Os caminhões é que têm que andar à procura de carga e não a carga à procura de caminhões. É assim que se faz a economia. Portanto, a pauta aduaneira aí pode ser um excelente instrumento para corrigirmos este déficit cambial que nós temos e o déficit fiscal. Daquilo que nós vimos não entrou num período de austeridade. Pode ser que ainda não tenhamos a estrutura mental para entendermos que temos que ser racionais. Eu não diria muito que, por exemplo, na questão do OGE, que temos de tocar, que tínhamos de tocar na educação, nas verbas da saúde. Não. Bem pelo contrário, se for possível melhorar esses indicadores. Porquê? Porque esses indicadores vão nos dar, se investirmos mais nessas áreas, vão nos dar mais competitividade. As empresas hoje sofrem de uma taxa de absentismo muito grande. Até de eficiência, porque muitos dos nossos trabalhadores, apesar da sua boa vontade, muitas das vezes estão a trabalhar no posto, mas estão com paludismo ou com problemas diarreicos. Portanto, tem que se continuar a investir no saneamento, na saúde e na educação. Agora, no investimento público é que temos que ser provavelmente mais criteriosos, mas não é austeridade, é utilizar melhor os recursos, fazer concursos públicos, mas concursos públicos abertos. Em alguns casos pode ser feito concurso dirigido, 3 ou 4 empresas. Mas temos que abrir um mercado nacional, no investimento público, aos grandes players mundiais. Há quem diga, mas essas empresas que estiveram aqui nos momentos difíceis. Tudo muito bem, mas não nos ajudem a continuar com os momentos difíceis. E, portanto, precisamos de ter mais competitividade nos concursos públicos. Eu não falia de austeridade, eu falia de racionalidade, no modo como é que todos nós, até o próprio cidadão, enfim, gasta aquilo que tem no bolso. Você sabe que neste momento estamos a entrar no mês da fome, como diz o povo, né? Janeiro e fevereiro, porque gastamos muito em dezembro, né? Portanto, temos de ter todos racionais. Os que têm pouco, não têm já muito para fazer racionalização. Agora, os que têm mais, os que temos mais, temos de fazer racionalização da utilização dos recursos. Quer sejam empresas públicas, quer sejam empresas privadas, quer seja o cidadão comum, quer seja um dirigente, que precisamos ter todo sentido de racionalidade para não ser necessária austeridade.
Finalmente, o engenheiro Fernando Pacheco apela às autoridades para não solicitarem apenas o sacrifício dos angolanos, mas, acima de tudo, desencadearem ações de diálogo com as populações.
Se há povos que estão habituados a fazer sacrifícios ao angolano, o povo angolano está na linha da frente, claramente, por todos os motivos mais do que conhecidos. Eu diria que nós, nesta fase que nós estamos a viver, não se deve apenas pedir sacrifícios, deve-se procurar dialogar, procurar não apenas comunicar, e alguns setores comunicam pessimamente mal, mas o que é preciso é criar, digamos, largos consensos. O Dr. Piedade falava da Estratégia 2025, que está baseada na Agenda Nacional de Consenso. A Agenda Nacional de Consenso deixou de estar no léxico da,
de político, em primeiro lugar, e dos cidadãos em geral. Foi uma oportunidade perdida. Foi uma oportunidade perdida. Quer dizer, o próprio partido no poder, que lançou a ideia da Agenda Nacional de Consenso, de um momento para o outro, abandonou a ideia e perdeu a oportunidade de fazer do Plano Nacional de Desenvolvimento o plano de todos os angolanos. Desde que, porque quando se faz diálogo, não se deve fazer como infelizmente se tem vindo a fazer. Diálogo é troca de ideias, não é eu vou impor a minha ideia. Ouço-te, ausculto-te e está dialogado. Não, é preciso trocar ideias, não apenas ouvir, trocar.
Fernando Pacheco, José Severino e Virgílio de Fontes Pereira foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Na nossa emissão da manhã domingo vamos falar de ensino em Angola, avanço e recuos na reforma de um setor. Na segunda meia hora vamos conversar com a doutora Nídia sobre vacinação e depois com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, espaço aqui para a música Mar Azul. A voz é da Iola Semedo, que canta aqui acompanhada por a Paulo Flores. Nossa página na internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta vejam as manchetes noticiosas de África em vídeo. São as manchetes africanas, é o VOA 60 África.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Lembramos que o Angola Fala Só pode ser ouvido na primeira meia hora, das 17h30 às 18h, em 9805, 13865 e 17820. E das 18h às 18h30, em 1530, 9800 e 15740. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Não esqueça que pode ver e ouvir as histórias na Voz da América em www.voaportugues.com. Pode também deixar o comentário a elas. Pode ainda associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e conversar connosco no WhatsApp. O número é mais um 908-652-4584. Está com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado, 24 de janeiro de 2015. Convosco está Ana Guedes na apresentação, que vos saúda em nome de todos quantos participam na realização deste programa. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Podem também escutar-nos em onda média nos 1.530. Podem ouvir-nos na internet em www.voaportugues.com. Estamos em FM em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro. E estamos em FM em Bissau, com a Rádio PGGT. Dentro de alguns minutos, connosco o Eduardo Ferri, Música da América, para já as notícias do mundo neste sábado.
De novo, uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. O governo japonês está a analisar um vídeo mostrando aparentemente que um dos dois reféns nipónicos do Estado Islâmico foi executado. No vídeo, um dos reféns, o jornalista Kenji Goto, aparece empunhando fotografias do outro refém, Haruna Yuakawa, em que aquele último parece ter sido degolado. O Estado Islâmico tinha ameaçado na terça-feira degolar os reféns se não fosse pago um resgate de 200 milhões de dólares. O governo da Ucrânia afirmou que pelo menos 21 pessoas morreram em consequência de disparos de rockets contra o mercado na cidade portuária de Mariupol. O ataque verificou-se poucas horas depois do líder dos rebeldes pró-russos na região de Donetsk ter afirmado que não haveria mais conversações de paz com o governo de Kiev. Mariupol encontra-se no mar de Azov, entre a Rússia e a península da Crimeia, recentemente anexada pela Rússia. Ontem, o líder da autodeterminada República Popular de Donetsk, Alexander Zakarchenko, declarou que as suas forças atacariam as tropas governamentais até chegarem às fronteiras da região de Donetsk. Os separatistas controlam atualmente território estratégico nas regiões de Donetsk e Luhansk, junto à fronteira russa, depois de iniciarem a sua rebelião há 9 meses contra o controlo do governo de Kiev. Líderes mundiais continuam a afluir à África, à Arábia Saudita, para apresentarem as suas condolências na sequência da morte do rei Abdullah. Apesar das tensões entre os dois países, o chefe da diplomacia iraniana, Mohammad Zarif, foi um dos primeiros a chegar. O presidente americano, Barack Obama, decidiu, entretanto, encurtar a sua visita à Índia para poder deslocar-se, na terça-feira, à Arábia Saudita. O rei Abdullah contava 90 anos de idade e encontrava-se hospitalizado com pneumonia. O seu meio-irmão Salman, de 79 anos, sucede-lhe no trono. O presidente americano Barack Obama vai a caminho da Índia para conversações com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi acerca das mudanças climáticas e também sobre as relações económicas bilaterais. Barack Obama será o primeiro presidente americano a assistir às cerimónias do Dia Nacional da Índia na próxima segunda-feira, assinalando a entrada em vigor da Constituição naquele país em 1950. A visita do presidente americano à Índia inclui uma cimeira bilateral e conversações económicas entre os líderes empresariais americanos e indianos. Na terça-feira, Obama segue para a Arábia Saudita, na sequência da morte do rei saudita. No Iémen, milhares de pessoas desfilaram hoje em protesto contra o grupo rebelde xiita Houthi, 2 dias depois da demissão do presidente e do governo. Os manifestantes desfilaram desde a Universidade de Sana, a capital, até aquelas que eram as residências dos líderes do país. Ontem, o governo americano anunciou a suspensão das operações de contra-terrorismo no Iémen, depois do colapso do governo, apoiado pelos Estados Unidos. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a emitir a partir de Washington. Mergulhadores indonésios resgataram mais 4 corpos do fundo do mar no momento em que está a ser instalado um sistema para fazer flutuar até à superfície a fuselagem do avião da Air Asia, que se despenhou no mar de Java. Os destroços do avião encontram-se a cerca de 30 metros de profundidade. Fortes correntes impediram até ontem a entrada dos mergulhadores na cabina, quando encontraram 6 corpos ainda agarrados às cadeiras pelos cintos de segurança. Até agora, foram resgatados os restos mortais de 69 das 162 pessoas que seguiam a bordo do voo 8501 da Air Asia, que seguia de Surabaya, na Indonésia, com destino a Singapura. E, por último, uma notícia do desporto. Está a disputar-se neste momento o Campeonato Africano das Nações. Neste momento estão a jogar o Mali e a Costa do Marfim. O Mali vence por 1-0. E foram as notícias aqui na Voz da América.
Obrigada ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Nesta sua emissão vespertina em português de sábado, e hoje é dia 24 de janeiro de 2015, a votos de um bom sábado para todos. E na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar na primeira meia hora, na Janela de Angola, os avanços e recuos na reforma educativa angolana. Na segunda meia hora, vamos falar com a doutora Nídia sobre saúde e depois com um dos nossos amigos ouvintes. Não esqueça, portanto, de voltar a sintonizar amanhã, domingo. Mas para já, então, convosco o Eduardo Ferri e a Música da América.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixemos de palavras. Começamos pela canção que ocupa a primeira posição, Uptown Funk, interpretada por Mark Ronson.
Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name. Hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch.
Some nigga in it. Take a sip, sign the check.
Julio, get the stretch.
Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it.
I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Trick, say my name. Hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch.
Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it.
Just why? Don't believe me, just why? Hey.
era Mark Ronson com Uptown Funk, na primeira posição da lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Notícias do mundo da música, os AC/DC e Madonna já têm atuação confirmada na edição 2015 dos Grammys. Além destes, vão também subir ao palco a 8 de fevereiro Ed Sheeran, Ariana Grande e Eric Church, entre outros ainda por anunciar. Recordamos que é Sam Smith o artista mais nomeado na edição 2015 dos Grammys, encontrando-se indicado em 6 categorias, entre os quais Álbum do Ano, na qual concorre In the Lonely Hour, o seu disco de estreia. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor Taylor Swift, com o tema Blank Space, na segunda posição.
Next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever. Your name. Cherry lips, crystal skies. I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby. I'm your queen. Find out what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever. Torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya.
Tratava-se de Taylor Swift. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. E vamos ficar de seguida com Ozier e o tema Take Me to Church.
My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, She's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good time,
com o tema Take Me to Church. Mais notícias do mundo da música: o Rock in Rio, o evento de música e entretenimento que celebra este ano o seu 30º aniversário, anunciou novos nomes de artistas que se juntam ao cartaz da primeira edição americana do evento. Ao longo de 4 dias, em maio, a cidade do rock em Las Vegas vai receber grandes nomes como Taylor Swift, Bruno Mars, Sam Smith, Ed Sheeran, entre outros. E ficamos precisamente com Ed Sheeran e o tema Thinking Out Loud.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still pull as hard at 23. And I'm thinking about
money now. Take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the
na quarta posição do Top 10. E deixamos um amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Meghan Trainor e o tema Lips Are Moving. Boy, look at me in my face. Tell me that you're not just about this place. You really think I could be replaced? Nah, I come from outer space and I'm a classy girl. I'ma hold it up. You full of something, but it ain't love. And what we got is straight overdue. Go find somebody new. You can buy me diamond earrings and na-na-na-na-na-na-na-na-na. But I smell her on your collar, so go ba-ba-ba-ba-ba-ba. I know you're lying, 'cause your lips are moving. Tell me, do you think I'm dumb? I might be young, but I ain't stupid. Talking round the circles with your tongue. I gave you bass, you gave me sweet.
quase no final o resumo das principais notícias deste sábado.
Amigo ouvinte, começamos pelos resultados do CAN. No grupo D, jogou hoje a Costa Marfim contra o Mali, resultado 1-1. Mas daqui a pouco será o jogo entre os Camarões e a Guiné-Conakry. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. As principais notícias: o governo japonês está a analisar um vídeo mostrando aparentemente que um dos dois reféns nipónicos do Estado Islâmico foi executado. No vídeo, um dos reféns, o jornalista Kenji Goto, aparece empunhando fotografias do outro refém, Haruna Yokawa, em que aquele último parece ter sido degolado. O Estado Islâmico tinha ameaçado na terça-feira degolar os reféns se não fosse pago um resgate de 200 milhões de dólares. O governo ucraniano afirmou que pelo menos 21 pessoas morreram em consequência de disparos de rockets contra o mercado na cidade portuária de Mariupol. O ataque verificou-se poucas horas depois do líder dos rebeldes pró-russos na região de Donetsk ter afirmado que não haveria mais conversações de paz com o governo de Kiev. Líderes mundiais estão a chegar à Arábia Saudita para apresentar as suas condolências na sequência da morte do rei Abdullah. O presidente americano Barack Obama vai a caminho da Índia para conversações com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi acerca de mudanças climáticas e das relações económicas bilaterais. Na terça-feira, segue também para a Arábia Saudita na sequência da morte do rei saudita. Amigo ouvinte, foram estas as notícias.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 24 de janeiro de 2015, despede-se Ana Guedes com um abraço e com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, esperamos contar com a vossa companhia amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.